Argentina começa a trilhar o rumo da Venezuela, porque nas primárias, bandidos de esquerda começaram a voltar ao poder.
Si Bolsonaro quiere bailar ese tango, que no cuente conmigo.
El espíritu de unidad nacional debe volver también, porque los problemas son muy graves, muy serios y muy profundos.
A Argentina vive um momento político e econômico conturbado. Faltando um pouco mais de um mês para as eleições que vão decidir quem vai comandar o país de 2020 em diante. Nos últimos anos, os argentinos viram as promessas de Maurício Macri ruírem. Ele chegou ao poder com um discurso que conhecemos bem aqui no Brasil. Ele se apresentou à população do país vizinho como um membro da nova política que entendia de gestão e defenderia práticas liberais além de combater a corrupção. 4 anos se passaram e parece que a população argentina não caiu nessa conversa e está prestes a colocar de volta no poder uma chapa que tem a ex-presidente Cristina Kirchner. A edição de número 25 do Forumcast, o podcast da revista Fórum, vai falar dos rumos políticos e econômicos da Argentina e como isso interfere diretamente no Brasil. Sejam bem-vindos.
Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón que sabe que esto es resistir contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos que esto es para compartir, dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir, no me voy a ir, esta es mi casa, vení, pasa, miremos desde la terraza.
No dia 11 de agosto, os argentinos foram às urnas para participar das prévias, uma espécie de eleição antecipada que define quem serão os candidatos que participarão do pleito. Conhecidas como PASO, as prévias eleitorais têm voto obrigatório e servem também como termômetro de como serão as eleições na Argentina, marcadas para outubro. O resultado nas urnas mostrou que a população não anda nada satisfeita com o governo Macri e quer mudanças na direção do país. A chapa formada por Alberto Fernandes e que tem Cristina Kirchner como vice teve 47,66% dos votos, enquanto Maurício Macri teve apenas 32,08%. Diante do mau desempenho que teve nas prévias, Macri fez um pronunciamento comentando o resultado das urnas, justificando a votação com o momento econômico que o país vive.
El domingo hubo muchos argentinos que creyeron en el camino que empezamos. Pero que después de un año y medio muy duro, dijeron no puedo más. Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua. Y hoy están agotados, cansados, enojados. Llegar a fin de mes se transformó en este último año en una tarea imposible muchas veces. Sé que muchas familias tuvieron que recortar sus gastos y que ya no saben dónde más recortar. ¿De qué más privarse? Cuando arrancamos en el 2015 creyeron que iba a ser más fácil. Yo también lo creí. Pero el punto de partida fue como estar en el décimo subsuelo. Hay muchas prioridades, muchas urgencias. Desde gente sin agua potable, rutas destrozadas donde la vida corría riesgos, millones de familias sin cloacas o viviendo en calles de tierra, zonas donde nadie había hecho las obras para que no se inunden. E a lista segue eternamente.
Um dos motivos da crise econômica na Argentina é o baixo nível das reservas internacionais. Maurício Macri teve de escolher entre usar as reservas para pagar a dívida ou para assegurar a desvalorização do peso. Macri optou pela segunda opção. A Argentina deve hoje ao Fundo Monetário Internacional 57 bilhões de dólares. O governo Macri afirma que postergará o pagamento da dívida e promete pagar os juros e o capital total em uma nova data. Esse malabarismo retórico pode ser resumido como um pedido de moratória ou um calote, em outras palavras. A candidata à vice-presidência e ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, não poupa críticas às medidas equivocadas tomadas por Macri na economia do país.
Aquele 20 de junho de 2015 era uma Argentina sin Fondo Monetario Internacional. Mirá vos la diferencia de que hoy vuelvo a Rosario con el Fondo Monetario Internacional hace un año, porque además me señalan ahí desde acá abajo, es cierto. ¿A quién se le ocurrió firmar con el Fondo Monetario un 20 de junio? Además, qué cosa tan terrible. Lo habrán hecho a una cosa que algún día les lo tenemos que preguntar. ¿Lo hicieron a propósito el 20 de junio? ¿No había otro tema para tratar? Una persona que insultar o agraviar. ¿Era necesario en un colegio rodeado de chiquitos insultar a un gremialista que, por otra parte, es el mismo gremialista que estaba con él el 17 de octubre del 2015 cuando inauguraron un busto de Perón? Debe volver. El espíritu de unidad nacional debe volver también, porque los problemas son muy graves, muy serios y muy profundos, y se va a requerir un gran proceso de unidad nacional para poder afrontar los mismos.
O principal reflexo da crise no país vizinho para o Brasil é a diminuição das exportações brasileiras. Hoje, 5% das exportações brasileiras vão para a Argentina. Se considerarmos apenas o setor da indústria, esse número chega a 20%. Mas, para o governo brasileiro, os riscos da crise argentina não é o colapso econômico que acontece atualmente. Bolsonaro e sua equipe estão mais preocupados com o alinhamento ideológico de um futuro governo argentino. Em uma inauguração no Piauí no mês passado, o presidente brasileiro se utilizou mais de uma vez das suas grosserias para comentar os resultados das prévias que indicaram a vitória de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner.
Olha o que está acontecendo na Argentina agora. A Argentina está mergulhando num caos. A Argentina começa a trilhar o rumo da Venezuela, porque nas primárias, bandidos de esquerda começaram a voltar ao poder.
O candidato Alberto Kirchner preferiu não alimentar a polêmica junto ao presidente do Brasil e lembrou que os países têm papel fundamental na economia sul-americana e, por isso, precisam manter boas relações.
O de Bolsonaro, a verdade é que foi um erro meu enredar-me nas bravuconadas dele. Porque a verdade é que o vínculo entre Brasil e Argentina deve ser indissolúvel. Somos sócios demasiado profundos como para pensar que isto se pueda dissolver por um presidente de coyuntura, se llame Bolsonaro o se llame Alberto Fernández. La verdad, entonces, la verdad medio me arrepentí de haber entrado en su juego. Si Bolsonaro quiere bailar ese tango, que no cuente conmigo. Mira, Bolsonaro finalmente es el presidente que eligieron los brasileños y tendré que, con todas las diferencias que tengo, tendré que ayudar a que Brasil y Argentina profundicen sus vínculos. Mi abuela decía que las cosas hay que tomarlas como de quien vienen.
Para fazer uma análise sobre o impacto das eleições argentinas no continente, e especialmente para o Brasil, eu conversei com o historiador e especialista em América Latina, Matias Pinto. O Matias também faz o podcast Xadrez Verbal, que é especializado em geopolítica. A gente começou esse papo falando do possível retorno do kirchnerismo à Argentina e como isso iria refletir no continente.
Bem, eu acho que o primeiro, em relação ao Brasil, né, a gente tem que pensar que nunca antes um presidente da República declarou apoio a um candidato antes, né? Então, o Bolsonaro identifica o Macri como o seu candidato, né, nas eleições que vão acontecer agora no final de outubro, e isso tem sido jogado contra o próprio Macri. Ele até está se esquivando um pouco desse apoio do Bolsonaro, porque o Lula tem um peso muito forte no imaginário argentino, principalmente ali nos cordões do conurbano de Buenos Aires, né, onde justamente vai se dar essa disputa, né, que muitos analistas argentinos identificam, né, que a região metropolitana de Buenos Aires é que pode definir essa eleição. E olhando, né, em comparação com o último processo eleitoral de 2015, que elegeu o Macri, aqui tá, o cenário atual está muito mais polarizado, né? Naquela ocasião você tinha três forças, que ainda tinha o Sérgio Massa, né, como uma terceira via entre o kirchnerismo e o macrismo. E agora não, né? Você tem dois candidatos bastante fortes, né? Que é o próprio Alberto Fernandes, que não é um peronista ortodoxo, né? Ele inclusive começou a carreira política na União Cívica Radical, que é o partido mais tradicional da Argentina, mas é um homem de confiança do Néstor Kirchner, foi chefe de gabinete dele e não tinha uma relação muito boa com a Cristina, mas o Partido Justicialista achou que essa seria uma fórmula ideal, até com a própria Cristina como vice, né, para tentar derrotar o macrismo. Enquanto que o Macri está aí bastante desgastado, né, por conta dos 4 anos de governo, no qual nenhuma medida que ele tomou para tentar conter a inflação e a crise econômica deram certo e tem perdido apoio, principalmente, como eu falei antes, na província de Buenos Aires. E daí pensando em perspectiva, né, para o futuro do Mercosul, a eleição do Alberto Fernandes pode ser um empecilho, né, para os planos do Jair Bolsonaro. Já nessa questão da região, né, ampliando para o resto da região, né, pensando nos 4 membros fundadores do Mercosul, você tem o Paraguai, que está com uma crise política, né, em relação a Itaipu, que está...
Também desenvolvida pelo Brasil, né? O Brasil ajudou um pouquinho nisso também.
Pois é. E no mesmo dia da eleição argentina, você vai ter a eleição no Uruguai. E essa está bem mais indefinida, né, com 4 candidatos aí podendo levar. Então, no mesmo final de semana, a gente vai ter aí uma previsão, né, do que pode acontecer com o bloco comercial sul-americano.
Então, e tendo em vista isso, que o Brasil hoje vive no regime de extrema-direita, tendo esses países parceiros do Mercosul com outras, em outros campos ideológicos, assim, bem mais à esquerda, se bem que também o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner estão num grande bloco peronista, né, que tem partido de direita, partido de centro, mas o único país de extrema-direita hoje é o Brasil. Nessa nova conjuntura que há de se ver dentro do Mercosul, como é que o Brasil fica posicionado, mesmo sendo a principal economia do bloco?
Bem, daí a gente tem que analisar a diplomacia brasileira e a política externa como ela está calcada, né? O próprio governo Bolsonaro, no começo, disparava contra o Mercosul, mas depois de finalizado, né, as negociações com a União Europeia, levou isso como um grande triunfo, né, em relação à política externa. Mas o Brasil tem se aliado muito mais a governos ideologicamente alinhados, né? Os Estados Unidos, a Hungria, a Polônia. Então, acho até que, caso, né, o Alberto Fernandes vença e a Frente Ampla se mantenha no poder no Uruguai, isso pode ser um desgaste, né, em relação ao Mercosul, pensando aí na continuidade, né, do governo Bolsonaro.
Pegando um pouco a questão do governo Macri nesses seus 4 anos, você consegue ver similaridades em relação ao começo do governo Macri com o começo do governo Bolsonaro, tendo em vista que teve o grande apoio da mídia e dos empresários e com o tempo esse apoio foi se esvaindo?
Assim como o Bolsonaro, né, o Macri tinha grande apoio do setor agroexportador, né, também sojeiro. O Macri, inclusive, facilitou, né, a exportação nesse setor. E como você disse, né, tinha esse apoio da mídia, né, e também um choque de gestão. Né, porque se você pensar no caso brasileiro, foram 3 mandatos completos do PT e depois o golpe da Dilma. E no caso argentino foram 3 mandatos consecutivos do kirchnerismo, né? Um com o Néstor e 2 com a Cristina. Então, ambos governos eles criaram uma imagem para si de ir contra tudo o que estava sendo feito, né? Então, nesse aspecto, as semelhanças são diversas, até a doutrina neoliberal de ambos os casos, mas o governo Macri logo teve que mudar, né, algumas dessas diretrizes econômicas para tentar combater a inflação, algo que o governo Bolsonaro ainda está patinando, né? Está tentando conter também essa crise econômica.
Em relação a Cristina Kirchner, ela é personagem central nessa disputa eleitoral de hoje. Como é que você vê, lógico, esse comparativo entre os governos dela e o governo do Macri para que se tome alguma decisão? Houve alguma mudança de postura da própria Cristina para também que justifique essa liderança, depois até das prévias agora, em relação à chapa dela e do Alberto Fernandes?
Eu acho que a estratégia tem se mostrado acertada, né? Porque nas próprias prévias, né, foi uma lavada que o PJ deu em relação ao Cambiemos, né? Apenas em uma província o Macri venceu no passo, né? Lembrando que é obrigatório, né? Essas primárias que acontecem. Então, na prática, não é um primeiro turno, mas tem uma amostragem muito grande, né? Tanto até que muitos analistas acreditam numa possível vitória da chapa Fernandes-Fernandes logo no primeiro turno. Até porque, como eu tinha dito anteriormente, você não tem uma terceira via como o Sérgio Massa, que não declarou apoio assim, oficial, mas está muito próximo do Partido Justicialista, né? Então, acho que essa estratégia do Alberto Fernandes ser a cabeça de chapa e a Cristina ter um papel mais secundário, mas mesmo assim ter essa figura muito forte, se mostrou correta no contexto atual.
Eu também precisava falar com alguém que conhecesse bem a Argentina, para entender o que se passa atualmente no país. Por isso, eu conversei por telefone com o jornalista argentino Nacho Lemos, que é correspondente da Telesul aqui em São Paulo. Nacho fez um pequeno resumo do que foi estes 4 últimos anos na Argentina, sendo comandada por Maurício Macri.
É certo, Gil. O Macri chegou no país com uma solução contra a corrupção, que parecia que era o mal da economia argentina, que vinha de uma caída grande no preço das commodities, na verdade. O Macri aparecia como a solução com uma equipe de empresários que vinha de uma gestão em Buenos Aires, como prefeito de Buenos Aires, que aparecia como um gestor, como um cara antipolítico, um gestor que administrava bem a cidade e que poderia administrar bem o país. Sin embargo, Macri também já contava com muitas causas por corrupção. Depois apareceram os Panama Papers, também mostraram que também estava vinculado a corrupção. A família do Macri estaba vinculada a corrupción, con grandes dívidas con el Estado argentino, mas como no era de izquierda y no tenía orientación de izquierda, contaba con una blindaje en los medios de comunicación. Macri también aparecía como un presidente que no iba a brigar con Clarín en medio de la lucha del gobierno dos Kirchner pela ley de media en Argentina. Entonces aparecía como una figura que iba a apaciguar el país. Con el correr do mandato, a gente vio que durante esos 4 años teve una política clara de ajuste económico. Primero, la tentativa fue de desarmar el aparato do Estado argentino, una dimisión en masa de funcionarios públicos teve en Argentina, bien en el comienzo del mandato de Macri. Después acabaron las bolsas en ciencias. Y después uno de los puntos más críticos fueron los tarifazos, que llaman Argentina. En Argentina tiene una... a diferencia de ciudades como São Paulo y algunas ciudades brasileiras, tienen un subsidio grande sobre los servicios públicos, como el gas, la luz, agua, con muy bajo, especialmente en las ciudades de Buenos Aires, y el transporte público también muy barato. Con la llegada de Macri, tuvo un gran aumento exponencial que generó mucha... mucho descontento, no solamente en los sectores de menores recursos, que lógicamente son los más afectados, mas también a clase media que tenía votado en Macri y que comenzó a sentir el impacto de este ajuste económico en el marco de las políticas neoliberales. También tiene una caída en los programas sociales, cortaron muchos programas sociales que eran impulsados pelo gobierno de Cristina Kirchner y antes de Néstor Kirchner. Y sin embargo, a disculpa del gobierno, durante todo ese tiempo, la disculpa fue que se intentaba salvar el país de la corrupción que tenía dejado o governo anterior, do roubo do governo anterior. Mas as medidas de ajuste econômico sobre a população também não trouxeram soluções para a economia argentina. Depois de tudo isso, depois de essas dificuldades, chegou o pedido de um empréstimo para o FMI, que foi recorde, e a economia também nos ajuda a crise, a economia argentina, e continua até hoje nessa situação. Até aí chegamos, agora, até as eleições primárias, as PASO, com uma surpresa em relação a qual foi a resposta da população sobre as políticas de Macri, que prometia, com esse ajuste econômico, salvar a economia. Sin embargo, não teve soluções e não apresentou uma solução para a economia argentina e, aliás, profundizou a crise econômica na Argentina.
Uhum. Na tua opinião, Nacho, tem, como você falou nessa primeira resposta, equivalências do discurso do Macri, porque a gente está vivendo atualmente no Brasil, especificamente em São Paulo, com Bolsonaro e Dória?
Sim, em princípio com Dória eu encontro muitos pontos em comum, principalmente porque se trata de prefeitos das cidades que têm um perfil de gestão, né, nas cidades, de boa administração nas cidades, aparente pelo menos, mas com uma clara postura contra os setores menores recursos na cidade, uma política segregacionista, de gentrificação também. Tem muitos pontos em comum com João Dória, em relação também à privatização dos espaços públicos. Pelo menos em Buenos Aires, na atuação de Macri na cidade de Buenos Aires, teve um grande processo de privatização do patrimônio público. A primeira grande como marca do governo Macri em Buenos Aires foi colocar grade nas praças. Foi a primeira demonstração de uma política autoritária clara na cidade de Buenos Aires. Teve muitos casos de violência contra a população em situação de rua, que não era tão normal na cidade de Buenos Aires até a chegada do Macri como prefeito. E aí começam a encontrar-se alguns pontos autoritários em relação a também as políticas que estão sendo implementadas no Brasil. Logo, com Macri como presidente, também no Ministério de Defesa tem a Patrícia Bullrich, que é uma pessoa que, que tem como bandeira a luta contra as drogas e a repressão dos movimentos sociais, dos setores mais vulneráveis da população. Teve um momento muito crítico para o governo Macri, que foi o desaparecimento de Santiago Maldonado, um jovem que estava apoiando os mapuches durante uma intervenção da Forças Armadas, foi morto e sumiu. Durante um mês não teve respostas, a ministra de Defensa ficou na beira da saída. E o governo Macri sempre protegeu as Forças Armadas em meio dessa situação. Então tem algumas repetições de algumas situações típicas da ditadura militar na Argentina que tiveram um retorno mais profundo com o governo de Mauricio Macri. Em relação à política econômica, aí se vêem também rasgos muito claros na aliança geopolítica com os Estados Unidos por parte do governo Macri, como está sendo com o governo de Jair Bolsonaro. Às vezes, acho que pelas características da população argentina e as características da população brasileira, a retórica não é a mesma em relação à soberania e às alianças estratégicas no marco geopolítico. Porém, clara a política do governo de Mauricio Macri em relação aos Estados Unidos. É muito importante ter em conta nesse aspecto que o acordo com o FMI tem como fundo, dentro da estratégia histórica do FMI, preservar a economia estadunidense na hegemonia mundial. Então, o pedido de dinheiro para o FMI por parte do governo argentino é uma aliança de fundo com os Estados Unidos.
E outra coisa, Nacho, só para complementar o que você está falando, você falou também que a questão do Macri, ele tinha muito apoio da mídia e dos empresários, assim como o Bolsonaro também teve no Brasil. Alguns reflexos econômicos que houve na Argentina para essa quebra econômica, há o risco também que você vê de haver também no Brasil?
Sim, são economias aliadas. O terceiro maior comprador de produtos do Brasil é a Argentina, o principal comprador de manufaturas. Então, vai pelo menos na minha visão, é impossível desvincular o que acontece na Argentina do que acontece no Brasil, pela importância que têm as duas economias para a região no, em Sul-América. Claro que o que acontece no Brasil tem maior impacto sobre a Argentina por, pelo tamanho do Brasil, pelo PIB do Brasil, especialmente. Mas acho que aquele discurso do governo de Jair Bolsonaro, especialmente do Paulo Guedes, de desvincular o que acontece na Argentina dos problemas que tem Brasil, acho que está, é impossível, bajo nenhum aspecto, ter uma situação como eles daqueles falam, né?
Em relação ao Alberto Fernandes, quem é ele? Porque, a princípio, a ideia que se teria é que a própria Cristina se colocaria como candidata à presidência. Como é que fica essa questão dela como uma vice, tendo aparentemente muito mais poder e apelo popular do que o próprio cabeça de chapa, que é o Alberto Fernandes?
Tem uma ajuda estratégica da Cristina Fernandes, que foi sair do eixo dos disparos, eu acho. E isso não é minha avaliação somente, sino de vários setores, inclusive setores de direita até esquerda. Cristina Fernandes estava no seio da disputa em relação às causas por corrupção e demais. Ela se correu, fez para um lado nessa questão e conseguiu na proposta de colocar Alberto Fernandes como candidato à presidência aglutinar diversos setores do peronismo. Quando falamos de peronismo é um fenômeno que não contempla somente setores de esquerda, sino também setores de centro, setores de direita, inclusive, mas sempre com uma postura de desenvolvimentista para a Argentina. Então, conseguiu aglutinar diversos setores da oposição numa mesma candidatura, desde a esquerda mais radical, talvez, até setores de centro-direita. Isso gerou uma correlação de força muito negativa para Macri, que perdeu nessa jogada, perdeu um grande espectro do centro que poderia contar com ele, né? Para isso foi muito importante, é muito importante ter em conta que Cristina ainda pode ser presa nesse momento por causa de corrupção. Então ela saindo do eixo dos disparos, acho que ela conseguiu manter o apoio que ela tem popular e ceder todo esse apoio para outro candidato, né?
E como é que está sendo visto na Argentina esse retorno, possível retorno no caso, da esquerda ao poder? Tendo em vista que, como você mesmo falou, a mídia e boa parte dos empresários ainda estão junto com o Macri, né?
É certo, foi uma surpresa o resultado das eleições primárias a PASO. Em princípio, era previsível que possa conseguir uma pequena vantagem no kirchnerismo, en ese caso con Alberto Fernández ahora como candidato a presidencia. Mas o tamaño da diferencia nessa primeira eleição, que é uma sorte de pesquisa quase, foi muito grande, muito maior do esperado, por um lado na eleição presidencial e por outro num espaço muito importante que é a província de Buenos Aires, onde a candidata do Mauricio Macri, Vidal, perdeu para o ex-ministro de Economia da Argentina, Axel Kicillof. A provincia de Buenos Aires é o espacio más populoso del país, un espacio estratégico, era un bello bastión, un bello pilar del peronismo, mas él perdió frente a Vidal en las elecciones anteriores y ahora está siendo recuperado, pelo menos hasta el momento, en esta sorte de pesquisa que son las elecciones PASO, pelo peronismo. Entonces, tengo una grande sorpresa. Y ten sectores de la población que apoyaron la candidatura de Macri que están claramente ahora apoyando a Cristina Kirchner por una cuestión pragmática, yo imagino, que es a cuestión económica en el país. Ten sectores de la clase media que están siendo muy afectados por la crisis económica, están siendo muy afectados por las políticas de ajuste económico y no encuentran salida. Y en ese caso prefieren voltar para un gobierno que tal vez no sea un gobierno que les hubiesen votado por diversos motivos, inclusive mediático, yo creo que es un punto importante, Mas nesse momento, por as questões econômicas, estão privilegiando a candidatura de Alberto Fernández.
Tu viejo te molesta, te quieren ver triunfar. Te quieren bien arriba en la escala social. Te tiran bien la bola, te quieren mandar. Vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa a dormir. Y después te deja en la calle morir. Y vos.
Essa edição do Fórumcast, o podcast da revista Fórum, foi apresentada e produzida por Gil Luiz Mendes, com a colaboração de Plínio Teodoro. Um abraço e até mais!